Nós estávamos falando sobre. O nome disso é perita. Viu que lindo? É, nós estávamos falando sobre saúde espiritual, saúde mental, né? E agora a gente vai falar sobre, literalmente, saúde mental. Ontem também comentei aqui e hoje de manhã que a gente está no mês de janeiro. É o mês do janeiro branco, assim chamado, teoricamente, porque é para dar uma limpada na cabeça da gente, eu acho, né? Porque a gente vem vindo de muitas coisas, a gente vem vindo de alguns anos de trabalho, de sofrimento, de tristeza, né? Então, hoje, está aqui para conversar com a gente a Rafaela Arend Mendes. Ela é psicóloga do Hospital Notre-Dame São Sebastião, aqui de Espumoso. Mas quem apresenta ela para mim é minha grande amiga Ana Flávia, que... Ah, e ontem mandou aquela foto linda daquele primeiro bebê, aquela menina linda, que vem de Itapera, a menina, né, a família de Itapera, Júlia. Adorei aquela foto, dá vontade de pegar e apertar aquela menina, né? Bom dia, Ana Flávia, feliz ano novo, que a gente continua na parceria sempre, né, para trazer coisas boas e coisas ruins também, mas só as boas primeiro. Bom dia.
Bom dia, Mirelle. Bom dia a todos os ouvintes. É uma alegria para a gente estar aqui, né, novamente, para falar, né, hoje desse tema que é tão importante, que é saúde mental, janeiro branco, né? Então, obrigada pelo carinho, pelo espaço de sempre. E espero que seja um ano de muitas notícias boas para nós, né? Um ano que é importante para a gente, importante para a congregação, né? Ano de centenário das irmãs no Brasil. Então, a gente tem muitas comemorações nesse ano. E, claro, né? O nosso trabalho segue com o principal objetivo de cuidar bem das pessoas, né? Então, esse é o nosso principal trabalho no hospital, mas estamos aí também para falar dos assuntos que dizem interesse também para a nossa população, né? Então, para falar do Janeiro Branco, esse ano nós temos como tema A Vida Pede Equilíbrio, né? Então, é um tema muito importante. A gente traz a nossa psicóloga clínica do hospital, a Rafaela Mendes, então, para que converse com a gente sobre isso.
Rafaela, seja bem-vinda, é a primeira vez da Rafaela aqui, né? Comigo? Comigo? É a segunda? Não.
Setembro Amarelo.
Ah, é verdade, no Setembro Amarelo. Verdade. Bom, desculpa então, né? Porque eu sou excelente fisionomista. É, eu fecho os olhos e não lembro de ninguém. O telefone também não saiu bem. Haja saúde mental. É, Rafaela, a gente sabe que parece que a cada dia a nossa saúde, e aí eu falo a nossa porque inclui todo mundo, a nossa saúde mental parece que ela está indo por água abaixo, né? A gente vê os problemas e potencializa esses problemas. Dificilmente a gente consegue ver o lado bom das coisas, né? E nós estamos num mês específico, todos os meses são específicos para isso, mas nesse mês de janeiro, existem várias campanhas que estão sendo realizadas. O que está acontecendo lá no hospital e o que acontece nesse mês de janeiro? Bom dia.
Bom dia, Mirelle. É um prazer estar aqui com vocês. Bom dia, ouvintes. É sempre muito gratificante poder falar sobre temas tão relevantes, né? Como a Ana disse, poder aproximar o hospital da comunidade, né? A gente trabalha numa lógica de promoção de saúde, né? E, consequentemente, de saúde mental. Então, é sempre muito importante agradecer, já começar agradecendo a esse espaço e essa oportunidade. A campanha de Janeiro Branco, então, ela está na 10ª edição, né? Ela começou lá em 2014, em Minas Gerais, né? Um psicólogo viu a necessidade da gente trazer esse tema para a comunidade, para as corporações, para as instituições, né? Poder diluir isso em todos os setores da sociedade. Então, essa edição, ela vem para a gente poder pensar sobre algumas coisas. Ela é muito simbólica, né? Por que Janeiro Branco? Porque essa é uma época que a gente faz a virada de ano. Então, automaticamente, é uma época onde todo mundo tem seus rituais, as pessoas se propõem a pensar sobre as metas, os objetivos desse ano que vai começar. Então, a ideia de Janeiro Branco é de uma folha em branco, né? Onde a gente possa recomeçar, onde a gente possa reconstruir, reestruturar. Então, essa campanha, ela vem justamente para isso, para que a gente possa pensar sobre a nossa vida e poder falar sobre saúde mental, que ainda é, né, como a gente dizia aqui antes de começar o programa, um tabu, né? Ainda é uma dificuldade as pessoas poderem falar sobre saúde mental. E talvez por isso é isso que tu fala de que as coisas estejam tão difíceis, né? Porque durante muito tempo, falar sobre esse tema, poder cuidar sobre a nossa saúde mental, é algo muito difícil, né? Então a campanha, o principal objetivo dela é isso, trazer para a comunidade, para a sociedade esse tema, para que a gente possa falar dele abertamente, né? E buscar esse equilíbrio, que é o tema da campanha desse ano.
É, a gente busca sempre o equilíbrio, mas às vezes, para a gente conseguir esse equilíbrio, a gente tem que se conhecer. Que essa talvez seja a parte mais difícil. Creio eu também, não sou especialista, mas eu digo por mim. Porque quando a gente começa a analisar a gente mesmo, a gente começa a ver que, bah, mas, não, mas a culpa não é minha. A gente tem a tendência a ser a vítima de todas as situações. E não é bem assim. Muitas vezes nós mesmos estamos errados. É muito difícil reconhecer isso também. E isso eu creio que faça parte também da saúde mental, porque a gente não consegue admitir para a gente mesmo que a gente errou em determinada situação. Tem muitos casos disso.
A saúde mental, ela engloba uma série de fatores, né? Acho que tem muito isso que tu traz do autoconhecimento, sem dúvida, ele é um fator muito importante para a construção de uma saúde mental, de hábitos mais saudáveis, né? Então, a gente poder se conhecer, conhecer os limites, né? Saber o que a gente gosta, o que a gente não gosta, tudo é muito importante. Mas também envolve outros fatores, né? Então, assim, relações saudáveis, né? Espaços de acolhimento, estar em acompanhamento, né? Acho que essa é uma grande dificuldade, uma grande resistência. Acho que o Janeiro Branco vem falar disso, né? De que não faz acompanhamento psicológico só quem tem algo muito grave, né? No
que caso. É louco, como dizem, né?
Tem muito esse tabu, né? Não vou buscar ajuda porque eu, né? E o acompanhamento psicológico, né? Você está nesse acompanhamento é justamente essa busca. De se conhecer, de poder se entender, de saber onde é que tá pegando, onde é que tá repetindo. Então, o quanto se faz necessário a gente entender todos esses essas questões que envolvem saúde mental. E isso é muito particular, né? O que serve para ti, Mirelle, às vezes não vai servir para mim.
Certamente.
Não vai servir para Ana, né? Então, o quanto a gente precisa falar disso. Porque é só falando, né, discutindo, né, por exemplo, a gente não vem, dificilmente, numa mesa de bar, amigos falando sobre saúde mental, né, e o quanto a gente precisa fazer isso, né, o quanto a gente precisa poder trazer esse tema, e é isso que a campanha fala, nos locais, nos espaços de trabalho, poder discutir como é que tá a saúde mental do colaborador, daquela pessoa que tá ali trabalhando, né, em casa, como é que tá a minha família, meu filho, meu esposo, né, enfim, a gente poder tá olhando para as pessoas também com esse olhar, não só pra gente, mas para um todo, né? Poder trazer essa discussão de uma forma mais rica e mais construtiva, né? Poder construir coisas.
E para as pessoas que têm mais dificuldade, como é que a gente pode ajudar, independente de ser corporação, porque a gente conhece, às vezes as pessoas vão se desgostando, por motivo A ou pelo motivo B, como é que a gente faz para ajudar, principalmente aproveitar esse Janeiro Branco, para as pessoas alertar que elas precisam de ajuda?
Acho que o primeiro passo, quando a gente identifica que tem alguém que não está bem, né, é olhar sem julgamento, né, porque é muito comum a gente olhar para o outro com o nosso óculos, né, então assim, ai, talvez o teu problema não é tão grande, eu não estaria assim, então acho que essa é a primeira coisa, tirar o julgamento. Né, poder entender que é para aquela pessoa isso que ela está vivendo é algo muito difícil. Então, a escuta é algo fundamental. Às vezes, a gente não precisa falar nada, né? A gente só poder se propor, dizer, olha, eu estou aqui contigo, se você precisar, né? Uma mensagem, estou aqui, precisa de alguma coisa, vamos conversar. Ou quando você estiver preparado, quando você estiver pronto, estou aqui. Ou ainda, né? Talvez eu não possa te ajudar, a gente poder reconhecer isso também. Mas vamos buscar alguém que possa, né? Vamos procurar alguém que possa te ajudar. Então, ofertar essa escuta sem julgamento, né? Uma escuta afetiva, né? E de respeito, respeitando as diferenças, respeitando o lugar desse outro. Acho que o primeiro caminho para essa ajuda é escuta sem julgamento. Acho que por aí tu já consegue... se você chegar assim na pessoa, dificilmente ela não vai se abrir, né? Se você chegar aberta a isso, dificilmente tu vai ter uma negativa, né?
Eu costumo dizer para as pessoas assim, é muito fácil eu te julgar, Rafaela. É muito fácil. Mas eu colocar um espelho na frente do meu rosto, né? Eu coloco um espelho na frente do meu rosto. E eu olhar para mim como eu olho para o outro, isso é muito complicado. Então, como um exercício, eu sempre digo, não, coloca um espelho na frente do teu rosto e olha para ti como tu olha o outro. E aí tu vai ver quem erra mais ou menos. Mas quem somos nós para dizer o que é certo e o que é errado? Né? E a gente vê aí, semana passada, como eu estava comentando, a gente falou com uma psicóloga que trabalha exatamente com isso, sobre saúde mental, e eu perguntei para ela se o final... Por que que nos finais de ano sempre ficava mais pesado? Porque parece que acontece tudo no final de ano. É o fulano que morreu, é o fulano que se matou, é o fulano que matou o pai, matou a mãe, ou o pai matou o filho, ou as coisas vão indo de tal maneira que parece que a gente não tem como parar, né? O que que tu acha que acontece, Rafaela?
Geralmente, datas simbólicas, datas que têm algum peso, são datas que mobilizam, né? Que movimentam sentimentos, que fazem as pessoas ficarem mais reflexivas. E, no geral, né, socialmente, a virada de ano é algo simbólico para todo mundo, né? Porque é uma virada de ano, então a gente, desde que a gente nasce, né, que a gente cresce lá, então tem a virada do ano, é algo muito simbólico, a gente se prepara, tem, né, cada um dentro das suas crenças, com as suas, seus rituais, né, para esse momento. Então a gente cresce vendo a virada do ano como algo muito simbólico e muito pontual. E isso tem uma carga também muito pesada, porque é como assim, a frase, ano novo, vida nova. Né? Uhum. Só que não, né? A vida ela continua a mesma, né? O que a gente precisa são de atitudes novas, né? De novas formas de pensar, novas relações. Então vem essa carga muito pesada de que vira o ano a gente tem que resolver tudo, né? Tem que estar com tudo pronto, tudo resolvido.
As famosas resoluções de ano novo.
Isso, e isso pesa muito, né, para as pessoas. Então a gente poder entender que sim, é um momento da gente refletir, poder fazer um balanço do que aconteceu, né? Porque é isso que tu diz. Chega final de ano, tá todo mundo cansado. A gente vem passando por anos muito difíceis, por anos pesados, né? A gente teve uma pandemia aí que mexeu muito, que trouxe muito o tema da saúde mental, né? A questão do isolamento. Então, isso vem já há muito tempo acontecendo. E aí, quando a gente chega no final de ano, a gente começa a refletir sobre a nossa vida. E automaticamente vem as coisas que são positivas, mas também aquelas que não são não tão positivas, né? E às vezes lidar com isso é difícil. Mas eu digo que não é somente a virada do ano. Às vezes a pessoa já vem de um ano todo sem olhar para a sua saúde mental, né? Já vem de um ano todo com uma sobrecarga, já vem de um ano todo com algum sintoma. Então chega no final do ano... é como se aquilo explodisse, né? Mas é poder pensar de que não é o final do ano. É toda uma saúde mental que não foi olhada, né? Toda uma saúde mental de que há algum tempo já não vem sendo cuidada. Mas é sim uma época muito simbólica, ela mobiliza muito todo mundo em níveis diferentes, justamente por isso, né? Porque tem uma expectativa muito grande. Mas aí a gente poder olhar para essa expectativa de uma forma diferente, né? Bom, a vida vai continuar a mesma, mas o que, que eu posso fazer, né, para que novas coisas possam surgir, né, para que nesse novo ano que surge, novas atitudes possam acontecer.
A gente costuma falar nas famosas resoluções de ano novo, aí chega lá no fim do ano, bah, não consegui cumprir as coisas que eu... É mais uma frustração, né? Aí tu... Essas frustrações, elas vão piorando, parece, com o passar do tempo, porque erra não, ou não dá certo, vamos dizer... Porque todo mundo que erra, erra tentando acertar, né? É, aí vai uma frustração, daí vem outra frustração. Será que a gente está exigindo demais da gente mesmo?
Eu não diria uma exigência, né? Porque eu acho que tem coisas que são importantes. A gente se planejar e criar expectativa é algo natural, né? Do ser humano, é algo que nos move. Se a gente não tivesse expectativa e planejamento, a gente não levantava de manhã.
Verdade.
Né? Então, isso é importante. É importante a gente fazer essas resoluções, é importante a gente parar, é importante a gente refletir. Mas talvez o que precise é pensar dentro da nossa vida o que cabe. Porque muitas vezes a gente faz essas resoluções comparadas nessa expectativa geral, né? Então, assim, ah, preciso correr uma maratona, né? Preciso perder não sei quantos quilos. Sempre se comparando com o outro. E acho que o que vale é a gente poder fazer as nossas resoluções realmente olhando para aquilo que é possível para a nossa realidade, né? Porque aí a expectativa ela vai estar dentro daquilo que a gente talvez vá conseguir atingir ou não, e tudo bem, né? Mas é aquilo que vai servir para mim. Então, é importante sim planejar, é importante sim pensar nas mudanças, é importante fazer aquelas 10 metas, né?
Ah,
que geralmente é muito clássica, né? Mas, assim, o quanto é importante a gente ter isso, mas ter isso voltado pra gente. E aí vem aquilo que tu falou no início, né? O quanto é importante o autoconhecimento, né? Porque se eu me conhecer, eu vou fazer metas que caibam dentro da minha realidade, né? Eu vou ter desafios que são compatíveis com a minha vida, né? Com aquilo que eu quero, com o meu desejo. Então, é importante, sim, mas acho que talvez a gente entender o que a gente quer, né? Isso é mais importante.
É, mesma coisa, adianta eu... Bom, minha resolução de ano novo, vou comprar essa rádio. Mas eu não tenho dinheiro para comprar rádio, né? Eu não tenho nem experiência, vamos dizer assim, de como manter uma rádio. Eu sei fazer meu programa aqui lá em cima, não sei nada. Então, não adianta também eu fazer uma... Me planejar entre aspas... É ter uma resolução que eu não tenho como alcançar.
Uhum.
Mesma coisa eu dizer assim, ah, eu vou emagrecer 20 quilos em 3 meses. Se eu seguir comendo igual uma louca, eu não vou emagrecer. Então, tudo são coisas que a gente tem que entender que às vezes não funcionam porque a gente também não colabora, uhum. Como é o caso de emagrecer, né?
É, acho que ter as metas e não só pensar, né? Porque a gente pensa, ah, eu vou fazer isso, né? Ou vou usar o exemplo da rádio, vou comprar a rádio, né?
É.
Mas assim, tu pode ter essa meta, mas aí dentro dela um planejamento real, né? Olha, meu ganho é tanto, quanto que eu vou ter que investir por mês, de repente não vai ser num ano, vai ser em 2, 3. Então, assim, trazer mais pro real, né? Assim, os sonhos, eles existem, eles precisam existir. A gente pode sonhar grande, inclusive, né? A gente pode ter metas grandes e importantes, mas o quanto a gente precisa planejar. Porque senão fica muito no ideal, né? Naquilo que tá muito longe, aí vem a frustração, né?
Que é o que prejudica muito a nossa saúde mental.
Mas é uma coisa que também a gente precisa aprender a lidar, Mirelle. Eu acho que a gente vive numa sociedade onde a frustração fica como algo muito condenado, né? A gente tem aí as redes sociais, né? Todo esse movimento de recortes de vida, onde as pessoas também se sentem cobradas, porque tá todo mundo sempre muito bem,
né?
Então, a gente poder entender...
Mas que... também, se tu colocar uma foto lá que tu não tá muito bem, que tu tá chorando ou alguma coisa assim, que eu acho ridículo, eu, né? As pessoas, ah, mas ela tá mal. Aí fica, parece que fazendo pena. Uhum. Então, hoje em dia, tudo é muito relativo.
Isso. Mas poder entender que existem fases e existem recortes, né? A frustração vai existir. Porque também, por mais que eu planeje, por mais que eu tenha uma ideia, que esteja tudo certo, pode ser que não dê certo.
Uhum.
Porque depende de muitas coisas. Então, a gente precisa se fortalecer também para lidar com aquilo que não vai dar certo, né? E a frustração, ela vai existir sempre enquanto a gente estiver vivo, né? Isso faz parte. Tanto o desejo quanto a frustração são coisas que vão existir na nossa caminhada, né? E aí, a gente precisa buscar esse equilíbrio, que é o que a campanha fala, né?
Bom, a campanha fala isso. E o que, que vai ser desenvolvido? Vai ser feito algum evento, alguma coisa... Palestra, alguma coisa, Ana Flávia, não?
Oi, Mirelle. Então, a princípio, as nossas ações no hospital, elas são contínuas, né? A gente
Sim.
tem esse cuidado com a saúde mental também dos nossos colaboradores, né? O Janeiro Branco, ele tem um viés também bem voltado para essa questão organizacional, né? Para essa preocupação de como os colaboradores estão se sentindo. Então, a gente tem um trabalho relativo a isso que é realizado durante o ano todo, né?
Uhum.
Para este mês de janeiro, então, a gente está programando algumas coisas sim, mas mais voltadas, então, para os nossos colaboradores, né, algumas coisas internas no hospital. É um mês também de muitas atividades para a gente entrou aí o ano já com muitas coisas, né, a serem programadas, enfim, então, para o Janeiro Branco a gente está organizando algumas coisas mais internas mesmo, para os nossos colaboradores e aí, para o público mais em geral, a gente toca com as outras atividades ao longo do ano.
É, e eu sei que vem bastante coisa por aí, eu não vou falar agora, porque eu gosto de fazer furo de reportagem. Hoje o nosso furo é esse. Gente, assim, ó, pode ser que alguém critique alguma coisa de... Ah, estão falando em saúde mental dos colaboradores do hospital. Sim. Porque os colaboradores do hospital, eles são seres como nós. Porém, com uma grande diferença. Eles veem coisas muito horríveis, quase que diariamente, né? Ah, nem todo mundo. Não, a maioria dos colaboradores do hospital, ela convive diariamente com a dor, com a tristeza, né? E nenhum de nós todos os dias está 100% bem. E existem meios de se resolver isso, né? Vai lá, fala com a psicóloga, vai lá, fala com a Ana Flávia, vai lá, fala com o administrador do hospital. Porque no momento que um degringolar com a saúde mental, e aí eu falo que perder a paciência ou qualquer coisa assim, acaba atingindo toda uma comunidade. E isso é bastante complicado, né? Então, esse cuidado que o hospital tem, e eu devo dizer que nesses dois últimos anos, quase três que eu estou aqui, eu vejo a grande diferença que o hospital já alcançou, né? Perfeito? Não é. Nenhum de nós é, né? Mas sempre buscamos o que é melhor, que é o caso do hospital. Tem problemas? Tem problemas sim, mas estão sendo buscadas formas de se resolver. Eu gosto sempre de colocar isso para destacar também qual é a importância do tratamento dos colaboradores com a saúde mental. Porque se eu for submetida todos os dias, e aí tem que se gostar muito do que se faz, a ver pessoas chorando, doentes, desenganadas... Tem coisas boas? Claro que tem. Mas geralmente o hospital é um lugar de dor, né? Então, eu acho de extrema importância esse trabalho, sabe, que vocês estão realizando lá.
É, como eu acho que a Rafa pode falar um pouquinho melhor a respeito disso, Mirelle, mas como todas as pessoas, as instituições, elas também têm problemas, né? Uma instituição é formada por pessoas que nem sempre estão 100%, né? Então, muito disso passa por esse cuidado também que a gente tem que ter com os profissionais, né? Porque se eles não estiverem bem, eles não vão conseguir prestar um atendimento pleno e de maior qualidade, né? Existem problemas, sim, em todos os lugares, nunca seremos perfeitos, né? Mas a gente tem trabalhado, sim, incessantemente para minimizar isso, né? E para poder prestar um trabalho mesmo de qualidade aí, com muito respeito e humanização também para a nossa comunidade, que não é só de Espumoso, né? É uma comunidade regional que acessa, busca o Hospital Notre Dame São Sebastião. Então, o nosso trabalho tem sido, sim, muito voltado para isso. E a gente está atenta a tudo que está acontecendo, né? A gente está de olho. E eu acho que a nossa resposta é isso, né? O nosso trabalho de qualidade, como vem sendo desenvolvido já. E pretendemos aí seguir com isso nesse próximo ano, que a gente está entrando aí em 2023, né? Então, é uma preocupação grande que a gente tem. Seguir com esse trabalho, buscando atender bem todas as pessoas que acessam a gente. Acho que a Rafa pode falar um pouquinho mais a respeito da importância disso, né? Dos nossos colaboradores estarem bem também para conseguirem prestar um atendimento melhor.
Porque, às vezes, nem todo mundo que chega no hospital também chega bem, né? Chega lá e eu tenho uma visão. Ó, eu chego lá, eu olho para a Ana Flávia... Ah, tu tá de cara feia comigo, tu não quer me atender. Então, porque a gente também tem a tendência de ficar culpando os outros pelo aquilo que a gente faz, né? E esse trabalho que vocês estão desenvolvendo, e não é de hoje, eu sei, não é só no janeiro, eu sei, isso é de extrema importância. Desculpa, Rafa, tu ia falar, te interrompi, mas eu precisava falar.
Não tem problema. Acho que isso é saúde mental, né? É. Saúde mental é justamente a gente poder discutir as fragilidades. Uhum. E talvez por isso seja tão difícil o tema, né? A gente se propor a pensar onde a gente pode melhorar, onde a gente pode crescer, como que a gente pode cuidar melhor das pessoas. E acho importante fazer um parênteses, porque a gente tem que entender que os colaboradores, né, enfim, os meus colegas ali, a gente faz parte da comunidade, né? Então, automaticamente, a gente está estendendo, cuidando da saúde mental dentro da instituição, tu leva isso para fora, para as casas das pessoas, para a família das pessoas, né? Então, assim, não é desassociado, não significa que estamos fazendo uma coisa e deixando de fazer outra, né? Acho que a gente poder olhar que as coisas são muito maiores, né, nesse sentido, e o quanto o impacto que isso tem na sociedade, na comunidade, né? Nós, profissionais de saúde, passamos, volto a dizer, né, a questão da pandemia, que foi altamente desgastante, né? Eu não estive aqui no tempo da UTI Covid, mas, assim, escuto os relatos dos meus colegas e a gente sabe o quanto isso foi pesado, porque além de ser profissional de saúde, nós também somos pessoas que estávamos expostas ao risco, com medo pela gente, pela nossa família, pelas pessoas que a gente gosta. Então, assim, o quanto isso está interligado. Então, cuidar da saúde mental da instituição, das pessoas que fazem parte dela, é estender isso para a comunidade também, porque isso vai refletir, seja no atendimento, seja dentro das casas, né? Então, o quanto é importante, sim, essas campanhas, e como a Ana trouxe, eu acho que isso vem acontecendo cada vez mais, né? E durante todo o ano. Importante sempre a gente pensar nesse processo que é de melhora, né? Eu acho que é isso que a gente se propõe, tem as fragilidades, tem os erros, tem as coisas, às vezes, que não são assertivas, mas saúde mental é isso, é a gente poder discutir e poder falar sobre isso. E discutir também tem uma conotação que, às vezes, as pessoas acham ruim, né?
É briga.
Como briga. E não, a gente precisa discutir, a gente precisa sentar, a gente precisa falar, a gente precisa apontar, sempre com muito respeito e com muito cuidado, né? Que é o que a gente vem propondo.
Perfeito. Eu quero agradecer, meninas, a vocês por terem estado aqui. Faltou alguma coisa pra gente falar?
Eu queria só aproveitar e compartilhar que é realmente da campanha, caso as pessoas tenham interesse. Existe o canal de comunicação específico do Janeiro Branco, tá? Que tem muitas dicas, tem no Instagram, tem página oficial. Então, assim, é bem importante para compartilhar, enfim. Se as pessoas quiserem olhar, procurem Janeiro Branco ali, coloca no Google que vai aparecer os meios de comunicação. E eles têm 12 passos, que eu acho que são 12 passos bem importantes, 12 dicas, né? 12 atitudes, né? Porque eu acho que é isso também, atitude, depende da gente também fazer esse movimento, né? Que eu gostaria de compartilhar e para fechar a fala, eu acho que fica bem importante, né? Então, a primeira é políticas públicas para a saúde mental. A gente precisa pensar em estratégias. E aí, eu acho que é isso que o hospital faz, né? De trazer o hospital para a comunidade. A gente não está falando só de agravo, né? Quando a gente fala em hospital, sim, a gente já pensa lá no final, uhum, que é a lógica. E a gente aqui está fazendo um movimento de construção de saúde, né? Isso é muito importante. Então, prática de exercícios físicos, práticas de hobbies terapêuticos. Então, atividades que me dão prazer, coisas que eu gosto de fazer. Condições sociais dignas de existência, trabalho, moradia, tudo isso são garantias de saúde mental. Qualidade de vida, contato com a natureza, vínculos sociais profundos, então ter uma rede de apoio, isso é extremamente importante. O autoconhecimento, né, que a gente já falava. Abertura a novos conhecimentos, estar aberto a dialogar, a conversar, a construir. Espiritualidade saudável, autonomia mental e sentidos próprios de vida. Então, essas são as dicas aí para que quem está começando, né, aí a sua lista de mudanças, né, acho que são dicas importantes de coisas que a gente tem que estar atento para uma garantia de saúde mental.
Perfeito. Ana Flávia, muito obrigada por trazer sempre assuntos interessantes. Temos mais, né?
Temos, a gente volta em breve, Mirelle, para falar de temas que são pertinentes, então a gente já está organizando aí
uma agenda, né? Tô aguardando.
Uma agenda, nós já temos ela organizada, inclusive eu vou compartilhando aos poucos para não te deixar tão ansiosa com as nossas pautas.
Aí eu fico.
Mas a gente retorna em breve, eu quero ver se a gente consegue organizar já para semana que vem ou para outra, no máximo. Eu quero trazer alguns profissionais aqui para falar de um assunto que é bem importante pra gente e eu acho que também para a gente começar essa educação e conscientização com a nossa comunidade também, tá? Então, a gente volta em breve aí com... Já vou deixar quem vai falar, tá? O nosso administrador, o Maicon Mendes, vem conversar com a gente. A Kátia Miller também.
Muito coerente ele.
A Kátia Miller, a nossa coordenadora assistencial. E a gente pretende trazer também o nosso médico da emergência ali, o médico que também atua nas internações, o doutor Diego, né? É, ele é uma figura que está sendo muito querida pela comunidade aqui de Espumoso, então a gente pretende trazer o doutor Diego para conversar um pouco com
para explicar com também, né, como é que funciona, porque a gente chega lá, para mim, se tiver com uma unha encravada, para mim é uma emergência, mas ela não é uma emergência, né? Então a gente também tem que ter essa noção de empatia até pelo outro que chegou primeiro, todo quebrado.
Exato, é o que eu digo sempre, repito isso, Mirelle, a dor ela é muito particular, né? Uhum. Então cada um sente de uma forma, que para mim é uma dor extremamente forte, difícil de lidar, para você pode ser tranquilo, né? Mas a gente precisa ter esse senso de empatia mesmo, né? É, nós estamos ali, nós temos uma emergência, né? E o próprio nome já diz, né? Então a gente tem entrada de casos que são muito graves e que precisam de atendimento imediato, né? Infelizmente, aquela pessoa que entra com alguma coisa que não é tão grave assim, ela vai receber o atendimento, sim, nós estamos lá para isso, né? Mas às vezes pode demorar um pouquinho, né? A gente tem algumas pessoas que nós temos que dar prioridade.
A gente fala, mas aqui também não demora. Vai para Porto Alegre lá na fila. Vai a Santa Maria no Hospital Universitário ali. Eu fiquei com uma tia minha internada uma semana no corredor. Claro, recebeu assistência, recebeu. Mas uma semana para dizer assim, olha, tu tá doente. Né? Então, a gente reclama muito de barriga cheia. Eu falo isso de boca cheia. Desculpa, Ana Flávia, eu acabei te interrompendo. Mas eu acho assim, ó, eu também reclamo se eu chego lá com dor e demora. Mas eu tô vendo que tá acontecendo outras coisas. Né? A gente também tem que ter um pouquinho de noção disso, sabe? E aqui até não demora. Ah, 2 horas. Que engraçado, às vezes a criança está com febre, durante toda a semana não leva no posto de saúde. Chega de noite, ah, eu vou lá no posto de saúde, aí demoram para me atender. Ah, tem coisa que a gente também tem que ter noção das coisas, né? Que é demais. Desculpa, Ana Flávia, eu sei que tu é muito delicada para dizer uma coisa assim, mas eu digo.
Obrigada,
faz parte
então
da minha saúde mental.
Obrigada, Mirelle, pelo espaço sempre, né? Para que a gente possa estar aqui conversando, né? Aproximando também o hospital da comunidade, porque, como eu falava, né? Eu acho que a última entrevista que a gente veio aqui, o hospital só tem sua razão de existir por conta das pessoas, né? Então, nós estamos aí há 85 anos, né? Comemoramos agora em 31 de dezembro, 85 anos.
São 85 dias.
Exatamente. É, inclusive, mais velho do que o próprio município de Espumoso, né? Acho que tem 67 municípios, se não me engano, alguma coisa assim. Então, o hospital, nós temos 85 anos, é uma responsabilidade também, né? É, como a irmã Cristina, nossa diretora, falava esses dias, geralmente o mais velho é uma ousadia a gente falar isso, mas ele serve como modelo também para o mais novo, né? Então, a gente tem essa responsabilidade, sim, e temos trabalhado muito para isso. Eu quero deixar isso bem claro para a nossa comunidade, para a população aí que nos ouve, que a gente tem trabalhado, sim, para minimizar essas questões e para atender as pessoas da melhor forma possível.
Muito obrigada também, Rafaela. Um feliz ano novo, né? Aguardo vocês outras vezes aqui para a gente falar. Seja eu descompensar, desculpa a minha falta de saúde mental, ou excesso de saúde mental.
Saúde mental, poder falar é saúde mental.
É, porque eu creio que está na hora das pessoas também entenderem que se está ruim aqui, tem lugar que está muito pior. Eu vou fazer um espaço comercial, porque o programa já está quase no fim, o boletim recém vai chegar, ó, da Cotrial, que eu já estava pensando aqui onde é que vinha.